circo não há problema porque o agente em causa não invadiu a casa de ninguém, nem teve uma qualquer atitude, digamos assim, agressiva, não obrigou ninguém a nada. Eu queria perguntar ao Sr. Deputado se por acaso estivesse em algum lado, sendo um cidadão, se ligasse um agente do SIS com passwords secretas, tudo à James Bond, a auto-identificar-se e a dar-lhe uma ordem, se o Sr. Deputado não se sentiria intimidado, como qualquer cidadão, intimidado a acatar a ordem desse agente do SIS. Pergunto-lhe se não acha, se acha razoável este entendimento de que o agente não obrigou ninguém a nada porque, eventualmente, não teria autoridade para isso. Acontece que, depois de toda esta cena à la James Bond, passam 24 horas, o tal computador que o SIS foi buscar é devolvido, 24 horas depois a PJ não sabe onde está o computador, não sabe quem o recuperou, não sabe que o SIS foi acionado, ou pelo menos
alertado. Senhora deputada.
E eu termino. Eu, pelo menos, alertado para este problema. E eu, o que eu lhe pergunto, Sr. Deputado, além da primeira pergunta, é esta, é se discutir isto, se discutir uma possível instrumentalização dos sistemas de informação da República Portuguesa é matéria de opção, como diz o Partido Socialista, ou se é uma obrigação deste Parlamento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado André Coelho Lima. Na sua intervenção referiu que é preciso sair do acessório e centrar-nos no essencial. E o problema é que quando o PSD, e na sua intervenção, sai do acessório e passa para o essencial, mais ou menos ali entre os 4 minutos e 30 e os 5 minutos e 30, a intervenção do PSD não se distancia das opções políticas do PS. E quando ainda agora lhe foi aqui perguntado o que é que fazia de diferente o PSD relativamente às políticas que têm sido seguidas pelo PS, a sua resposta foi: teríamos uma linha, um fio condutor, não haveria esta navegação à vista. Ora, isto, do ponto de vista concreto, é muito pouco e mostra verdadeiramente que as opções de fundo da política do PSD são exatamente as mesmas que têm sido seguidas pelo governo do Partido Socialista. Veja-se o caso da privatização da TAP, todos de acordo. Benefícios fiscais como forma de corrigir os problemas da habitação, como se o problema da habitação fosse um problema fiscal. Mesma coisa de acordo com o Partido Socialista. Contra qualquer medida de controle de preços como aquelas que o PCP tem defendido para baixar os preços efetivamente e não estas medidas de fantasia do IVA zero. Votaram contra, tal como votou contra o Partido Socialista. Quando o PCP propõe o aumento geral dos salários, a valorização do trabalho por turnos, em todas essas medidas que temos trazido aqui à Assembleia da República, onde é que o PSD tem estado a votar ao lado do Partido Socialista para rejeitar estas medidas tão fundamentais? E por isso, deputado, deixe-me que lhe diga que o PSD não é alternativa e não é por causa das sondagens. O PSD não é alternativa porque a política de direita do governo do Partido Socialista está a esvaziar o conteúdo político do PSD. E depois o PSD limita-se a discutir as tais situações lamentáveis que têm acontecido e é sobre isso que foi a maior parte da sua intervenção. E, portanto, Sr. Deputado, para terminar, gostaria então de voltar ao tema da TAP e do futuro da TAP, já que sobre o passado nós ainda não percebemos o que é que o PSD faria. Quando os privados queriam acabar com a companhia, ainda não percebemos se o PSD deixava falir ou não a empresa, mas ao menos que nos diga se defende para a TAP exatamente aquilo que aconteceu na banca ao longo dos últimos anos, que é: os contribuintes, o Estado português, paga quando há prejuízo e quando há lucro é do privado. Porque é aquilo que está a acontecer se for avante a privatização da TAP. E é isso que é preciso impedir. Os portugueses pagaram os 3,2 mil milhões de euros, então devem ter o controle sobre esta empresa estratégica. Gostaríamos de saber, da parte do PSD, se também nessa parte se está, como o governo do Partido Socialista, a querer uma privatização rápido, bem, barato, o mais rapidamente possível. Da nossa parte, a nossa posição é exatamente ao contrário dessa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado André Coelho Lima. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria pelo Sr. Deputado Duarte Alves e dizendo-lhe o seguinte: realmente eu adoro a retórica, mas às vezes chateia um bocado a conversa habitual, que é dizer assim: ora bem, os senhores, o que é que fariam diferente? Dá-se uma resposta, mas isso não é suficiente, é preciso apresentar aqui um programa de governo e dizer o que é que vamos fazer na área social e depois, e o objetivo é chegar a esta conclusão. Quatro ou cinco propostas do PCP que nós votamos contra e, portanto, vocês não são alternativa. Ou seja, há aqui uma altura que nós temos que começar a inovar, senão depois as pessoas também deixam de nos ouvir, está a ver? Ou seja, nós fazemos ali uma proclamação política. A proclamação política é clara. Não estamos a fazer a apresentação do programa de governo. Nem é suposto que isso se faça, nem o Partido Socialista fez na sua pergunta, nem agora o Sr. Deputado fez. Portanto, vamos pelo menos não aumentar os decibéis quando estamos a acusar os outros de fazer exatamente o mesmo que nós próprios fazemos nas nossas intervenções. Aliás, eu ouvi a vossa intervenção e podia ser feita a ela a mesma pergunta. Quanto à TAP, sem lhe dizer uma coisa rápida, que é isto. Aquilo que o PSD nunca faria é aquilo que fez este governo, que é, primeiro, que o que estava privado tornou público para depois voltar a pôr privado a seguir. Esta desorientação é que não viria de certeza absoluta num governo do PSD. Relativamente à senhora deputada Joana Mortágua, e então a pergunta que me faz sobre, em concreto, foi sobre a audição do Conselho de Fiscalização do CIB, ou a não audição que esteve agendada para quarta-feira e acabou por não se realizar. Eu vou responder, julgo que, a duas perguntas que fez. Uma sobre a audição, outra mais sobre o CIRP. De forma mais direta possível, tenho que lhe dizer que incompreendi bastante a posição do Partido Socialista na reunião da Primeira Comissão. Bastante. Não consegui compreender, ainda hoje não consegui compreender. E tenho pena que não tenhamos podido ouvir o Conselho de Fiscalização do CIRP, porque hoje esta sessão plenária já era enriquecida com as informações que com certeza o Conselho de Fiscalização nos haveria de dar. Ora, o pior disto tudo, o rocambolesco disto tudo, é que o Partido Socialista opõe-se com o seguinte fundamento. O fundamento de que não tiveram tempo para se preparar para os eventos dos últimos dias. E depois vimos um comunicado do Conselho de Fiscalização que mostrou que estava preparado para falar sobre os eventos dos últimos dias, como aliás seria de esperar. Portanto, até daria a que nos fizéssemos a pergunta como é que o Partido Socialista sabia se o Conselho de Fiscalização estava ou não preparado. Como é que o Partido Socialista podia presumir? Sinceramente, não consigo compreender. O que sei dizer é, deveria ter sido feita a audição, haveria condições para a fazer, e não consigo compreender os obstáculos que o Partido Socialista ali na primeira comissão tentou levantar, que foram estes que aqui disse. Segunda pergunta, quanto à atuação do SIS em concreto. Tenho a dizer-lhe o seguinte, esta é uma matéria de facto da maior sensibilidade, é uma matéria para a qual não nos devemos referir e o PSD não se vai referir com termos especulativos e para a qual nós queremos ouvir o Conselho de Fiscalização do CIRP, que é a entidade que apoia este Parlamento para nos dar as informações que não pode deixar de nos dar. Sem fugir à sua pergunta, vou-lhe dizer o seguinte.
E nós sabemos bem, Sr.
e vou terminar, estou mesmo a terminar, muito obrigado, Sra. Presidente. Sabemos bem quais são as funções do SIS. E entre as funções do SIS não está nenhum tipo de ação. Não está nenhum tipo de atuação operacional. Se ela existiu, não podia manifestamente ter existido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto. Faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, abril de 2022, dissemos aqui neste Parlamento que este era um mau governo. Um governo feito com ministros que já vinham desgastados da anterior legislatura e que não serviria a Portugal mesmo em contexto de maioria absoluta. Já tínhamos percebido na noite eleitoral que o PS não estava à espera nem preparado para essa maioria absoluta. O tempo, esse enorme juiz, veio dar-nos razão. A moção de censura que apresentámos a 6 de julho de 2022 está mais do que justificada. Trapalhadas atrás de trapalhadas. Um governo a agonizar, sem pensar nos portugueses e sempre envolto em casos e casinhos. Desde uma secretária de Estado que esteve 25 horas no cargo, a um ministro das Infraestruturas desautorizado na comunicação social pelo primeiro-ministro, como foi o caso de Pedro Nuno Santos. Até ministros envoltos em casos de corrupção. Vale tudo neste governo. Um ministro como João Cravinho, que continua em funções depois de ter nomeado para uma empresa pública o ex-diretor de Recursos de Defesa Nacional, quando estava metido nas ilegalidades do Hospital de Belém. Veio dizer, e cito, se fosse hoje, não teria feito esta nomeação. O que é certo é que não se demitiu e o dinheiro dos portugueses lá foi mais uma vez. Mas eis que há 5 meses António Costa tira mais um coelho da cartola. Afasta Pedro Nuno Santos e sobe João Galamba a ministro das Infraestruturas. O braço direito de José Sócrates, o ministro ligado à polémica do hidrogênio e do lítio, onde está sob investigação, numa clara afronta ao Estado de Direito e aos portugueses. 5 meses depois, João Galamba é um ministro fragilizado, sem poder, sem credibilidade para tudo aquilo que Portugal tem pela frente. O Ministério das Infraestruturas teria de ser um dos mais importantes deste governo. Mas não, é apenas o reflexo de um governo gasto que já nada de bom traz a Portugal. Esta semana o país passou pela vergonha de um Presidente da República ser desautorizado por um Primeiro-Ministro. Não nos lembramos da história disto ter acontecido. Marcelo Rebelo de Sousa sabe que João Galamba não serve. Disse-o em comunicado público. Tivemos o teatro da demissão. Galamba demite-se, mas Costa não aceita. E os portugueses lá em casa a assistir. Ainda a pensar como hoje vão pagar as rendas das suas casas, ou o carro, ou com dificuldades para colocar comida na mesa e haverem mais um episódio deplorável deste governo sem futuro. João Galamba parece aquele jogador que simula a queda. O árbitro expulsa, mas vão ao VAR e deixam-no ficar em campo. Se não fosse tão grave, seria para rir. Mas a verdade é que é grave. João Galamba mentiu. Mentiu quando disse que não tinha havido nenhuma reunião entre o grupo parlamentar do PS e a CEO da TAP. O mesmo ministro também é responsável da atrapalhada da história dos parceiros, em conjunto com outros ministros, como Fernando Medina, Ana Catarina Mendes e Mariana Vieira da Silva. A história foi mal contada, como se esperava e como é protótipo do Partido Socialista. Este é um governo refém da TAP. Um governo que acabou ou que nem chegou a começar. Por muitas vozes socialistas que digam que não se pode alimentar esta novela e que o caso está esclarecido e encerrado, a verdade é que não, não está. Esta última galambada tem muitas perguntas por responder. Quem chamou o SIS? Quem autorizou para ir buscar um computador? O que tem esse computador? António Costa diz que não foi ele que deu a ordem, mas é o único que a pode dar. Alguém mente e isso tem de ser descoberto. São demasiadas questões para que se passe uma esponja sobre o assunto. E o que vai fazer o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa? Hoje irá falar ao país, mas para dizer mais do mesmo. Que vai estar atento, que não concorda que João Galamba se mantenha no governo, mas que a decisão é do Primeiro-Ministro. Mas o Presidente da República sabe que não dissolver o Parlamento perde toda a autoridade política. E os portugueses? O que querem os portugueses? Diz-se que querem estabilidade. Mas com esta crise política, com este governo aos farrapos, onde em um ano já foram substituídos 13 elementos entre ministros e secretários de Estado e muitos mais já deviam ter saído, como é possível haver estabilidade? Estabilidade é pagarem menos impostos, terem trabalho e salários dignos. Augusto Santos Silva, presidente desta Assembleia da República, referindo-se ao nosso grupo parlamentar, disse: chega de degradar as instituições. Chega de envergonhar o nome de Portugal. Pois, Sr. Presidente, hoje ausente por estar em visita à Ucrânia, levando na comitiva o 6º partido deste Parlamento, que ainda teve ontem, aqui mesmo, uma deputada a fazer uma declaração contra a NATO, deixando de fora a 3ª Força Parlamentar. Mas não foi a nós que nos deixou de fora. Foi aos 400 mil portugueses que votaram em nós e que o Presidente da Assembleia da República não respeitou. Isso é o que envergonha esta Assembleia. Não é o Chega que envergonha o nome de Portugal. Quem envergonha o nome de Portugal é quem deixa a saúde num caos, onde nascem e morrem bebés à porta do hospital, onde militares de GNR em serviço estão 48 horas à espera de ser atendidos nos corredores do Hospital de Faro. O que envergonha Portugal é termos um país que não sabe se terá bombeiros para apagar os fogos na época de incêndios e onde as polícias continuam a ser maltratadas. O que envergonha o nome de Portugal é a justiça não funcionar e não se resolver os problemas dos processos e processos acumulados, sabe-se lá com que ideias, mas quem sabe se para livrar José Sócrates da prisão. O que envergonha o nome de Portugal é a corrupção. Casos e mais casos, desde o governo às autarquias. Monte Alegre, Condeixa à Nova, Santo Tirso, Espinho, Alijó e muitos, muitos mais, com um denominador comum, Partido Socialista. Ou até uma Presidente de Câmara do PSD ser detida à porta de casa por negócios com um deputado do PS, como aconteceu em Vila Real de Santo António. O que envergonha o nome de Portugal é a imprensa estrangeira dar conta de casos de corrupção no governo português, com ex-governantes como José Sócrates ou Manuel Pinho presos por corrupção. É isso que nos envergonha e que envergonha o nome de Portugal. Mas, e perguntam os portugueses, qual é a solução? A solução é fazer uma limpeza, dizer chega à corrupção e aos